Me Pegue Se Puder, O Caso de Tom Alexandrovich. De 2 a 7 de agosto de 2025, enquanto a Conferência de Cibersegurança Black Hat USA estava em andamento no Mandalay Bay, as autoridades policiais de Nevada conduziram uma operação conjunta de várias agências visando predadores de crianças online. A Força-Tarefa de Crimes contra Crianças na Internet de Nevada, ICAC, junto com o FBI, Investigação de Segurança Interna, o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas e a Polícia de Anderson, se passaram por menores de idade online, coletando registros de bate-papo incriminadores e organizando encontros destinados a confirmar a intenção. 8 homens foram presos. Entre eles estava Tom Artion Alexandrovich, um alto funcionário cibernético israelense que participava da conferência. Ele foi registrado no centro de detenção de Anderson em 6 de agosto de 2025 e acusado de atraindo uma criança com o uso de um computador para um ato sexual sob o NRS 201.560, um crime de categoria B que acarreta 1 a 10 anos de prisão e uma multa de até $10.000. Operações como essa são comuns em Las Vegas. Uma operação em 2024 resultou na prisão de 18 homens por acusações semelhantes. O que foi incomum aqui foi o perfil de um dos suspeitos, um homem encarregado de proteger as defesas cibernéticas nacionais de Israel, que estava de volta a Israel menos de 2 semanas depois. Quem é Tom Alexandrovich? Alexandrovich não era um burocrata insignificante. Ele era o chefe da Divisão de Defesa Tecnológica dentro da Diretoria Nacional de Cibersegurança de Israel, INCD, que opera sob a autoridade direta do gabinete do primeiro-ministro. Ele ajudou a projetar o Cyberdome, o ambicioso sistema de defesa cibernética alimentado por IA de Israel, inspirado no escudo de defesa antimísseis Iron Dome. Ele recebeu o Prêmio de Defesa de Israel por suas contribuições. Ele aconselhou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros altos funcionários sobre defesa cibernética, estratégia de IA e resiliência nacional. Seu perfil no LinkedIn, excluído logo após sua prisão, o descrevia como um diretor executivo e líder em cibersegurança com amplo acesso a segredos de Estado. Dada a doutrina de segurança preventiva de Israel, é razoável supor que o mandato de Alexandrovich se estendia além da pura defesa para operações de informação ofensivas. A Unidade Cibernética de Israel é conhecida por coordenar solicitações de remoção de conteúdo com Meta, Google e X, aparentemente para combater incitamento, mas na prática frequentemente para suprimir conteúdo político desfavorável a Israel. Como o gênio da IA de Israel, Alexandrovich estava plausivelmente envolvido na automação desses sistemas de censura, uma espécie de esbarra digital, ou gestão de narrativa, disfarçada de contraterrorismo. Isso o tornava não apenas um defensor cibernético, mas um guardião estratégico das campanhas de influência online de Israel. Traço. Condições de fiança, o que deveria ter acontecido. De acordo com a lei de Nevada, a fiança deve refletir. Gravidade do crime, atrair uma criança é um crime grave, a fiança é frequentemente fixada em valores muito altos ou completamente negada. Força das evidências, operações de emboscada geralmente produzem registros digitais incontestáveis, incluindo logs de bate-papo e provas de intenção. Risco de fuga, Alexandrovich não tinha laços com Nevada, vivia em Israel e tinha os meios para deixar o país rapidamente. Recursos financeiros, a fiança deve ser alta o suficiente para ser significativa para o réu, o que deteria um trabalhador de classe média de Nevada não deveria ser troco para um funcionário estrangeiro rico. Para um réu comum, a fiança em casos como esse poderia ser de $50.000 a $150.000, com condições como entrega de todos os passaportes e documentos de viagem, monitoramento eletrônico, restrições geográficas dentro de Nevada, às vezes, negação total da fiança. Em vez disso, Alexandrovich foi liberado no dia seguinte à sua prisão com uma fiança de $10.000. Isso não foi um impedimento significativo. A renda real de Alexandrovich quase certamente estava na faixa de $300.000 a $600.000 por ano, se não mais, bem acima das médias publicadas para salários governamentais. Como muitos funcionários cibernéticos israelenses, ele provavelmente complementava seu salário governamental com consultoria, conexões com a indústria ou envolvimento indireto em contratos de defesa. Para ele, $10.000 não era uma barreira financeira, era o equivalente a uma multa de trânsito para um trabalhador de baixa renda. Pior ainda, não há registro público de que seu passaporte foi confiscado. Duas possibilidades se seguem. 1. Ele foi autorizado a manter seu passaporte israelense, uma falha gritante para alguém tão claramente em risco de fuga. 2. Se seu passaporte foi entregue, a Embaixada de Israel poderia ter emitido um documento de viagem de emergência. De qualquer forma, sua partida ainda poderia ter sido bloqueada se as autoridades do ZEUA o tivessem colocado na lista de proibição de voos. Isso nunca aconteceu. Até 17 de agosto, ele estava de volta a Israel, partiu antes que os promotores de Nevada tivessem tempo de se preparar para uma primeira audiência substantiva. O interesse de Israel. Por que Israel agiu tão rapidamente? Porque Alexandrovich era mais do que apenas um burocrata. Ele conhecia a arquitetura do ciberdome e as vulnerabilidades que ele protege. Ele aconselhou Netanyahu sobre estratégia de IA e resiliência nacional. Ele provavelmente tinha conhecimento íntimo dos mecanismos de censura online que Israel usa para moldar a percepção pública no exterior. Ele carregava insights sobre as alianças cibernéticas de Israel com os EUA e outros. Para Israel, a perspectiva de um estrategista cibernético sênior sentado em uma prisão de Nevada, potencialmente vulnerável a interrogatórios, vazamentos ou negociações de acordos, era intolerável. A resposta do governo foi reveladora. As autoridades inicialmente afirmaram que ele havia sido apenas interrogado, não preso, e retornou conforme programado. Somente mais tarde a diretoria cibernética admitiu que ele foi colocado em licença por decisão mútua. As contradições sugerem um esforço coordenado para minimizar e ocultar a realidade. Implicações mais amplas. O caso Alexandrovich é mais do que apenas sobre um homem. Ele expõe a interseção desconfortável entre justiça, diplomacia e segurança nacional. Justiça, um réu comum em sua posição enfrentaria uma fiança alta, monitoramento e um julgamento. Alexandrovich ficou livre após uma noite na prisão. Diplomacia, a fiança leniente foi um simples erro judicial ou o resultado de canais diplomáticos por Israel e autoridades do ZEUA que preferiram evitar um escândalo? Sigilo, se ele tivesse permanecido em custódia do ZEUA, Alexandrovich poderia ter revelado, sob pressão, acidentalmente ou em negociações de acordos, detalhes das operações de Asbara Cibernética de Israel, expondo como remoções e censura são gerenciadas nos bastidores. Há também precedentes. Israel tem uma longa história de proteger cidadãos acusados de crimes no exterior. Samuel Sheinbein, 1997, fugiu para Israel após uma acusação de assassinato nos EUA, Israel recusou a extradição. Malka Leifer, acusada de abuso sexual infantil na Austrália, lutou contra a extradição de Israel por mais de uma década. Simon Leviev, golpista do Tinder, escapou de acusações de fraude na Europa, protegido pela lei do retorno. À luz disso, o retorno de Alexandrovich a Israel parece menos um acaso e mais um padrão bem estabelecido. Conclusão: quem governa quem? Para pessoas comuns, as operações de emboscada em Las Vegas terminam em fianças altas, entrega de passaportes e longas batalhas judiciais. Para Alexandrovich, foi uma estadia de uma noite no centro de detenção de Anderson, uma fiança de $10,000 e um voo rápido para casa. Essa disparidade levanta uma questão maior e inquietante: onde termina a soberania do ZEUA e começa a influência estrangeira? Quando um alto funcionário estrangeiro, encarregado de segredos de Estado e suspeito de projetar sistemas de censura online, pode escapar tão facilmente do sistema de justiça americano, isso sugere que a geopolítica supera a justiça. Em última análise, o caso de Tom Alexandrovich não é apenas sobre um homem acusado em uma operação de emboscada. É sobre a realidade desconfortável de que, quando segredos de Estado e alianças poderosas estão em jogo, a justiça se torna negociável, a fiança se torna simbólica e o Estado de Direito se curva sob o peso político.